Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Adcast. Eu sou o Pedro Lipkin e você está aqui com a gente no quarto episódio da série Open Banking. É isso, né, Camila?
Fala, Pedro. É isso aí. Já dedicamos nossos episódios anteriores para falar sobre Open Banking, Open Finance e agora mergulharemos no tópico que está no topo deste assunto, Open Data.
O ecossistema do Open Banking está intrinsecamente ligado às tecnologias de tratamento e políticas de dados. Para a gente explorar a temática, recebemos mais um profissional de renome do mercado.
O Adcast recebe hoje Bruno Diniz, sócio fundador da Spiraline Innovation Consulting, diretor na Financial Data and Technology Association e professor no curso de Fintech da FGV, além de autor do livro O Fenômeno Fintech. Seja muito bem-vindo, Bruno!
Obrigado, Camila, pelo convite de vocês. Vai ser um prazer bater um papo a respeito desse assunto, que eu gosto tanto. A gente tem muitos desdobramentos em relação a dados e eu acho que isso rende um programa, um bloco bem interessante aqui.
Muito legal, Bruno. A gente percebe um ciclo no exterior, né? Do Open Banking para o Open Finance, para o Open Data. Parece que é uma expansão do conceito, né? E é assim, linear mesmo. No Brasil, a gente vai seguir esse caminho. E o que a gente consegue aprender das experiências internacionais?
Legal, Pedro. Acho que para essa pergunta é bom te dar um passo para trás para entender como o próprio Open Banking se desenrolou, né? O Open Banking ele entrou no ar em 2018, tanto na União Europeia como também lá no Reino Unido, né, especificamente. E ele tinha uma previsão inicial, né, de tratar a respeito de dados e informações que circulam no ambiente bancário, né? Então a gente teve primeiro essa ideia. Uma evolução natural disso é vamos ampliar o escopo para colocar mais instituições, né, e mais soluções, mais dados e informações de outras instituições que compõem o mercado financeiro para esse escopo. Então a gente teve o próximo passo para Open Finance. E assim, um caminho ou outro natural que a gente acaba vendo é se falar em relação a vamos expandir isso para a economia como um todo, né? E é dessa forma que está acontecendo. Se a gente olhar, por exemplo, o desdobramento lá no Reino Unido, né, agora que eles estão ali falando, né, eles começaram a puxar esse papo de Open Finance ano passado, e eles já estão com uma iniciativa chamada Smart Data, que é o próximo passo deles, né, ampliando para diferentes segmentos, entrando em energia, telecomunicações e tudo mais. O Open Banking australiano, que foi implementado, né, que entrou no ar em 2020, também já prevê, dentro do escopo regulatório, tratar a respeito de energia, que é o próximo setor que vai ser atingido, e depois disso o setor de telecomunicações. Então a gente tem um roadmap assim. O Brasil, como e cada novo país eu entendo que entra nessa seara, ele tem uma condição de pegar um escopo mais atualizado, né? Então a gente, por exemplo, o Open Finance, de certo, né, ele não foi ainda implementado em nenhum lugar do mundo, nem no Reino Unido, que começou toda essa conversa, né? Eles ainda estão trabalhando isso. Quando a ideia do Open Banking brasileiro ela surgiu, ela já nasceu já com essa força do que é o mais novo formato de se pensar isso lá fora, que é o Open Finance. Então, de forma geral, tem essa linearidade, né, e tem uma vantagem de cada novo local que a gente vê sendo implementado isso, eles conseguirem dar uma camada. Porque, assim, é como a gente pensar em mares navegados, né? Open Finance, por exemplo, é um mar nunca antes navegado aqui. Então, toda vez que alguém consegue transpor essa fronteira, ela fica mais palatável, né? E o conjunto de regras que vai reger aquilo tudo começa a se desenhar, os atributos técnicos começam a ficar mais claros, porque alguém está abrindo a clareira desse tema, né? Então a gente está tendo essa evolução futura. Imagino que o Brasil também entre no Open Data, que a gente chama, ou Smart Data, se for usar o nome lá do Reino Unido, em um determinado tempo aí nos próximos anos, né?
Muito bom, Bruno. E assim, né, com a tecnologia, a velocidade, né, da revolução tecnológica, os dados se tornaram indispensáveis para todos os negócios, né? Não é mais um diferencial. Mas você fala um pouquinho nessa ampliação de escopo, mas o que define e engloba o Open Data?
Olha, ainda estamos trabalhando a definição disso, né? Mas de qualquer forma, o Open Data, da forma como vocês estão tratando, Eu também chamo de Smart Data porque é uma terminologia que já tá sendo usada lá fora. Ela começa englobando outros segmentos, e os segmentos mais próximos e mais, como diz assim, o próximo passo em alguns dos países, como eu citei até mesmo na própria Austrália, é o segmento de energia, o segmento de telecomunicações, mas existem vários outros que vão sendo colocados dentro da pauta de discussão. Tanto que a Comissão Europeia, agora no ano de 2020, no ano passado, eles criaram um documento chamado a European Strategy for Data, quer dizer, é basicamente um documento onde ele sugere recomendações ao invés de qualquer tipo de regulamento, e com a meta de criar um ambiente adequado para dados abertos dentro da economia como um todo até 2030, né? E que comecem as discussões agora para criar mesmo os melhores padrões, a infraestrutura, né, como vai ser esse processo de disponibilidade de dados. E lá nesse documento, olhando para a Comissão Europeia, né, a gente também tem um documento do Smart Data lá do Reino Unido que exemplifica alguns setores, mas na Comissão Europeia eles colocam setores como, bem explicitamente, né, indústria, né, a parte de manufatura, meio ambiente, mobilidade, saúde, finanças, que já está, de certa forma, englobado aí com o movimento inicial do Open Banking, energia, agro, administração pública, a parte de habilidades e qualificação, ou seja, educação e ciências, quando a gente fala de pesquisas científicas. Tá? Então é um escopo bastante amplo, e certamente a gente vai, à medida que isso for se desdobrando, setores que talvez tenham ficado fora dessa primeira triagem acabam entrando num segundo momento, né?
Legal, eu achei interessante porque hoje a gente vem falando de Open Banking já faz algum tempo, pelo menos de forma massífica, né? Por conta dos próprios bancos fazendo o seu papel. Open Finance começa a ficar mais próximo, mas você citou dois segmentos que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para trazer essa riqueza de detalhes para quem vai nos ouvir, que é assim, o que, que seria esse Open Data ou Smart Data de telecom e energia? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente também fala muito sobre o cadastro único, né? Muita coisa aqui no Brasil sempre falou sobre isso. Sobre ciência, educação, eu acho que é mais fácil você pensar por que, que isso se desdobraria, por que seria tão legal ter essa facilidade de transação de dados. Mas e telecom e energia? O que implica nisso? Você pode dar algum exemplo pra gente?
Então, a gente consegue ir cada vez mais profundo no tipo de consumo que você tem desses serviços. Então, vamos falar, por exemplo, no setor de energia. Você pode, principalmente em alguns países, quando a gente olha a realidade britânica, a realidade australiana, você pode utilizar diferentes provedores. Você pode escolher alguns provedores de energia com qual você vai trabalhar, e você pode receber uma oferta diferenciada desses provedores à medida que eles entendem os seus dados de consumo, enfim, e conseguem ter uma leitura dos equipamentos que você tem na sua casa, enfim, de como isso consome, de como os picos de consumo que você tem, e tudo isso tentando trabalhar uma melhor eficiência energética, né? E eventualmente também você pode até receber propostas para trabalhar com formas alternativas em relação a projetos de energia que não envolvam só o grid tradicional para o qual você está conectado, né? Então esse é um exemplo claro. Telefonia também acontece de uma forma similar, por mais que hoje a gente ainda tenha uma certa facilidade aí na troca de parceiro, você tem alguém querendo cobrir ali o outro, né, o plano que o outro oferece, mas obviamente a gente está falando de telefonia também, engloba você poder fazer o consumo de dados também da sua rede de fibra ótica e tudo mais, e tudo isso é um tipo de informação base que você pode otimizar e receber ofertas melhores à medida que você consiga compartilhar isso, né? Então a gente está caminhando para esse tipo de coisa. Os casos de uso ainda são limitados quando a gente tenta pensar sobre a realidade ótica de hoje, né? Isso eu acho bom pensar, porque quando a gente extrapola isso, né, acho que tem muita coisa inovadora para surgir. É de fato uma caixa aí que está sendo aberta, que vai trazer muitos novos modelos de negócio por empreendedores que vão saber utilizar o poder dos dados para, né, dentro do consentimento dos clientes, poderem transformar e personalizar mais as soluções que eles recebem, né? Então, estamos falando de duas coisas que eu acho que é importante quando a gente olha para Open Data, que já falávamos já de Open Finance, tá? É um caminho para uma maior personalização, né? E também para serviços contextuais, tá? E o que eu digo sobre serviços contextuais? A gente fala muito hoje, né, tem um termo novo no mercado financeiro chamado contextual banking, que é você receber uma oferta financeira no momento que você precisa dela. Às vezes até sem saber que você precisa dela. Né? Quando você explode isso para outros serviços, transporte, por exemplo, né? Você tem um livre fluxo de dados a respeito disso, você pode, inclusive, automaticamente ser redirecionado para trajetos mais convenientes, caso tenha algum atraso dentro do seu, da sua viagem. Então, muitas coisas interessantes nesse sentido podem surgir também. Né?
Bruno, super legal esse ponto, né, de personalização, e na sua fala ficou claro também que eficiência, né, o ganho de eficiência é um ponto fundamental. Afinal, você está podendo, quando você personaliza, você está alocando melhor o seu recurso, né, para exatamente o que a pessoa precisa, e não nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Né? Essa é a principal ideia. Eu entendo que, do ponto de vista de negócio, isso é um mar maravilhoso, né? É um oceano azul aí que ainda precisa ser explorado, inclusive tecnicamente. Mas essa diretriz, né? Esses documentos que você falou lá de fora, eles falam também em riscos, em limites para esse Open Data?
Essa é uma nova fronteira, né, gente? A gente está descobrindo os problemas à medida que a gente vai avançando. Né? Em diferentes outros setores, a gente consegue enxergar os problemas que podem surgir. Nesse não é diferente, mas vamos dizer no uso da inteligência artificial. Né? A gente tem medo de que talvez isso perca o controle. Né? O Elon Musk falou várias vezes, por mais que ele também tenha projetos ligados à inteligência artificial. Quando a gente fala em relação a dados, um tema que é muito falado em qualquer um desses documentos diz respeito à ética nos dados, né? Ética nos dados e proteção do consumidor, né? E proteção aos vulneráveis, né? Porque você muitas vezes, quando você, isso olhando até dentro do contexto de um Open Finance, por exemplo, que já foi levantado num outro documento lá no Reino Unido, você pode ter pessoas que não têm interesse de compartilhar dados porque eles podem ser prejudicados, por exemplo, e serem inclusive excluídos, né? Como uma maçã podre ali do sistema, porque ninguém quer, pode querer fazer negócio com ele ter uma restrição muito grande ali, dado um momento, às vezes, que ele passou, que ele está passando na vida dele, que não é uma foto e não é um filme. Né? Então, eu acho que tem esse ponto da ética de dados em relação a isso. Muito é falado a respeito de vazamento de dados também, do potencial desastroso que isso pode ter. Isso já é endereçado em regulamentações como a LGPD aqui no Brasil e a GDPR lá fora. Né? Mas, como isso aqui é uma extrapolação do que a gente vê hoje, né, da realidade atual, certamente teremos novos cases aí para serem tipificados, né? A gente tem problemas e desdobramentos no futuro a respeito de vazamento de dados, por exemplo, que a gente não consegue trabalhar e visualizar hoje. Então isso vai começar a ser trabalhado para frente, né? Então, esses costumam ser os problemas mesmo, tá? Assim, eu tenho visto muito baterem na tecla de ética de dados em relação à segregação de pessoas. E uma outra coisa que inclusive vale falar é que enquanto a gente teve lá a Comissão Europeia falando de diferentes setores, né, da indústria, incluindo o setor de saúde, no Reino Unido, numa pesquisa que fizeram com as pessoas sobre o Smart Data, tiveram um grupo relevante de pessoas que foram bem contra os dados de saúde poderem serem compartilhados, mesmo dentro de premissas de segurança de transmissão de dados. Por quê, né? Porque é bastante sensível, inclusive quando a gente fala de ética de dados, né? Vamos dizer que a pessoa tem um câncer ou tem algum outro tipo de problema ou um problema congênito que às vezes nem ela mesmo está conseguindo detectar os desdobramentos disso. Às vezes ela sabe que o cara tem uma doença X, mas às vezes alguém de posse dessa informação pode descobrir que isso pode influir em outros momentos da vida ou gerar algum problema que o algoritmo dele coloque ali no, na forma de análise que possa discriminar essa pessoa. Né? Então a gente também tem essa conversa a respeito de ética de dados. Né? Assim, a gente consegue ver muito claramente, por exemplo, o compartilhamento de dados de saúde, mas a gente consegue saber também o prejuízo que isso vai causar para a vida da pessoa caso exista um vazamento ou alguma coisa do tipo. Né?
Exatamente, porque quando você pensa em dados, em os benefícios, o que tudo isso pode ser feito de mal também, né? Como isso pode ser afetado com golpes, fraudes e tudo que a gente vê que enquanto tem milhares de mentes pensando para fazer as coisas funcionarem melhor, tem o dobro pensando para como é usufruir disso, né, e levar vantagem. E pegando o gancho nessa parte que você falou de ética de dados, além disso, né, o que as pessoas, as empresas podem esperar em relação ao Open Data? É, como isso vai mudar a vida, né, da pessoa física, digamos assim, e dos negócios?
É, o maior trânsito, uma maior facilidade nesse tráfego de dados, né, como o próprio Pedro colocou, a gente tem um componente de eficiência muito grande em relação a isso. Segundo, que a gente já tem a nossa vida rodando em cima de dados. Isso já acontece de alguma forma, mas não de uma forma estruturada ou de uma forma até regulada, diferente, entre os diferentes atores dos diferentes setores da economia. Isso não acontece hoje, né? A gente tem várias empresas, por exemplo, como Google ou outras big techs, que sabem muito a nosso respeito, e tem uma base de dados absurda, só que talvez a forma como muitas vezes esses dados foram concedidos não seguiram uma estrutura que é o que eles estão tentando trabalhar agora, né? Mas os benefícios são grandes, a gente sabe que os benefícios são grandes, como já foi falado, até quando a gente olha para a realidade do mercado financeiro, o tanto que isso pode destravar em termos de personalização de produtos, melhores condições, soluções contextuais que entram no ar na hora que você precisa, né, porque eles estão entendendo e fazendo uma leitura do teu comportamento ou de algo que você está realizando naquele momento, né? Então, quando eu falo de contextual banking, por exemplo, no mundo financeiro, que fica muito claro, né, é quando você, por exemplo, for identificado que você vai fazer vai ter que fazer uma reunião no centro da cidade e é ofertado para você um seguro temporário de celular por um dia, né? Então a chance de você chegar e adquirir esse seguro é altíssima, porque você vai estar... Primeiro, o valor vai ser baixo, vai ser por um dia e você está se resguardando. Então a chance de conversão é bom para o lado da empresa, né, da instituição que está ofertando, e o benefício para o consumidor é a mesma coisa, né? Já tem uma empresa que faz isso hoje, que é a Revolut, que é um banco digital lá fora, que oferece um seguro de acidentes contra esportes de neve, né, por €1, se ele identifica que você está próximo de uma estação de esqui. Então ele já chega e já te manda um push notification falando assim: você está pensando em esquiar, quer fazer um seguro. Às vezes assim, você nem se planejou previamente, você está ali no momento e aquilo te impactou, você vai lá e aceita, né? Então é disso que eu estou falando. Então quando você extrapola isso para diferentes setores, soluções contextuais personalizadas, eficientes, é o que as pessoas, né, e os negócios podem esperar nessa nova realidade, né? Junto com um monte de modelo de negócio, né? E o paralelo que eu gosto de fazer é em relação à internet. Se a gente olha para a internet, no começo, a gente só conseguia ver os poucos casos de uso. A gente conseguia ver o que a internet servia em 96, né? 95, 96. Era para trocar e-mail e para fazer busca, né? O potencial da internet é muito maior do que isso. E aí a gente foi vendo vários modelos de negócio. É a mesma coisa também nessa realidade.
Cara, muito legal essa visão, né, ampla e do que ainda está por vir, né? A gente não... Realmente, hoje o exercício de previsão, ele é muito limitado, né? Nosso poder de previsão, nesse caso, é muito limitado. Ainda pensando no ponto de vista de negócio e falando especificamente da experiência brasileira aqui... eu queria abordar dois pontos, assim, pegar a sua visão, né? Você comentou personalização, né? Mas a questão do um cara mais desfavorável, né, que esteja numa posição mais desfavorável, ele pode acabar sendo excluído se o algoritmo interpretar o dado de uma forma a excluí-lo de fato, a considerá-lo como um ponto negativo, alguma informação dele. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, onde a gente tem um mercado de desbancarizados enorme, uma experiência com o cadastro positivo, que eu diria que é até um início, né, da gente entrar nessa era de dados aqui, né, de dados mais abertos, dados mais positivos mesmo. Você pega a informação e consegue atender um outro tipo de pessoa, né? Como é que você vê, como é que você está acompanhando aí essa evolução e os efeitos, né, os impactos disso no mercado?
É legal a gente olhar as realidades, né? Lá no Reino Unido, eles colocam muito isso. É óbvio que nós temos outro nível de desigualdade social, a gente tem outros problemas lá, né? Lá eles estão colocando, inclusive, quando você fala de Open Finance, o direito de compartilhar e o direito de não compartilhar. Eles estão até colocando isso já. Assim, a gente tem o consentimento, mas a gente também tem o direito, cara, eu não quero compartilhar, e vamos ver o que você me oferece de serviço em cima disso. E à medida que a gente vai aprofundando no nível de detalhe dos dados, de fato, algumas pessoas lá naquela realidade podem sofrer alguns tipos de consequência, como eles já estão mapeando nessa questão de ética de dados. Aqui no Brasil, eu já entendo que você conseguindo ter um nível maior de detalhe aqui, você consegue inclusive gerar, né, e surgirem aí players específicos que atendam certas camadas da população, né, e que sejam realmente especializados a atender pessoas que estão na base da pirâmide, né, e isso eles conseguem graças ao fato de ter acesso aos dados, né. Aqui a gente tem uma realidade mais discrepante nesse sentido, né.
Aumenta o apetite ao risco e, desculpa te interromper, mas aumenta o apetite ao risco, né, obviamente. Mas também é uma questão que você está aumentando o bolo.
Então, assim...
mercado endereçável, né?
Certamente. Aqui no Brasil, eu entendo que a coisa poderia ser ter um efeito positivo maior do que quando a gente observa lá. Pela densidade demográfica, contrastes sociais, tudo isso, né? E o surgimento de players que cada vez mais vão poder endereçar essas pessoas que já estavam excluídas. Esse é o ponto. Elas já estavam excluídas. Elas não estão sendo excluídas devido à possibilidade de compartilhar os dados. Elas já estavam de fora do sistema, né? Então, ou assim, não totalmente de fora, né? Porque a gente, às vezes totalmente de fora, mas às vezes subbancarizados, né? Aqui no país. Então, essa eu acho que é o grande takeaway que a gente tem comparando realidade britânica, por exemplo, e a brasileira, e outros países, inclusive da América Latina, que vão e têm um plano de implementar essa jornada de dados abertos, né? Começando pelo Open Banking e progredindo até o Open Finance e Open Data, que não falamos no momento porque é um passo de cada vez, mas já está sendo falado lá fora, assim como o Open Banking já é discutido lá fora já há uns bons anos.
Bruno, antes de finalizar, eu tenho mais uma pergunta, na verdade. A gente fala, né, contextualização, ética de dados, poder fazer muitos tipos de propostas, né, adequadas, público no Brasil vai aumentar, etc. Existe uma previsão de quanto que vai ampliar em empresas mesmo, novos negócios que podem abrir? Existe algum tipo de estudo que coloque, olha, estamos investindo em tudo isso, porque afinal é um investimento muito alto, né, regulatório e massa técnica e estrutural, né, para poder processar tudo isso, mas então, espera-se que cresça ou que aumente, que gere empregos? Existe qualquer informação sobre isso?
Olha, no momento, ainda mais olhando a realidade brasileira, que eu saiba, eu não me deparei com nenhum material nesse sentido, tá? Uma coisa que eu vejo na realidade britânica, eles tinham esperado um crescimento da utilização do Open Banking muito maior do que foi de fato. Esse é um dado mesmo que a gente tem. Mas, novamente, eu digo, a gente aqui no Brasil tem outros aspectos. Se a gente olhar só a população, lá no Reino Unido são cerca de 60 milhões de habitantes. Aqui a gente tem mais de 210, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem mais de 3 vezes a população deles. A gente tem também um caso interessante, por mais que o paralelo seja um pouco complexo de ser traçado, mas, assim, o Pix, por exemplo. O Pix é uma solução muito objetiva, né? A gente fala de transferência de dinheiro. A gente fala de Open Banking como infraestrutura, né, que está sendo criada, em cima dela várias possibilidades. Você não faz um Open Banking, você faz um Pix, mas você não faz um Open Banking. Tem as soluções que são criadas em cima dele, né? Mas eu entendo que a gente tem um potencial grande de transformar aqui a realidade nacional por esses motivos que eu acabei de citar aqui com o Pedro, falando sobre o que a gente tem de demografia e tudo mais. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu não vi nenhum documento ainda fazendo esse esforço, né, essa reflexão. Talvez a gente possa ter alguma coisa a partir do momento que essas primeiras utilizações, nessa primeira parte de implementação, rodando macio, né, ou não tão macio assim no começo, mas sendo adequado, para que a gente tenha subsídios aí para poder traçar alguns estudos um pouco mais densos aí e mais um pouco mais menos achismos, né, para entender como a gente vai ter essa transformação aqui no país.
Bruno, essa última pergunta aqui da Camila me puxou um insight, que é a questão da infraestrutura necessária para suportar tudo isso, né? Infraestrutura tecnológica, né, de processamento, etc. Se a gente for considerar, por exemplo, pegar o exemplo do Bitcoin, né, as fazendas de mineração de Bitcoin na China gastam uma atrocidade de energia, né? E, enfim, me parece que não é um negócio lá muito eficiente. Transportando aqui para o Brasil, né? Qual é o desafio tecnológico para suportar uma operação de Open Data?
É, bom, são vários desafios, tá? Assim, se a gente olha para a realidade do próprio Open Banking, ele já é complexo, porque a gente tem um sistema de diretório aqui no Open Banking, a gente tem todas as instituições que participam. Vale lembrar que o Open Banking, você só compartilha dados com instituições que também são reguladas, então você não, a chance de você ter um agente que a gente chama de malicioso aqui fora, né, que esteja mal intencionado dentro do sistema, é praticamente inexistente, né? Então a gente está falando de compartilhamento entre players regulados. Quando a gente expande isso, né, e tem uma infraestrutura de diretório, né, que é os trilhos por onde essas conexões vão correr, quando a gente começa a ampliar para o próprio Open Finance, que aí a gente está falando aqui no Brasil, né, que a gente tem três autarquias, a gente tem Banco Central, a gente tem SUSEP, a gente tem CVM. A gente vai ter que acomodar uma infraestrutura, provavelmente vai ser, né, até pelo benefício da economia, né, e pelo benefício de uma melhor integração, uma infraestrutura que seja comum. Então é provável que utilizaremos a mesma infraestrutura de diretório que foi construída, que já está sendo paga hoje, para acoplar os participantes do mercado financeiro. Quando você expande isso, o ideal é que a gente também partisse ou de uma mesma infraestrutura ou de infraestruturas que possam se conectar muito facilmente, né? Então, de forma que eu possa ter uma sinergia entre os dados de varejo com dados de transporte, com dados de vários setores, que a mistura e a facilidade de você conseguir, né, partir de um ponto do indivíduo e conectar esses dados é muito importante. E um dos elementos também que a gente precisa levar em conta é a identidade digital, tá? Porque isso acaba estando no centro de você conseguir fazer uma amarração bacana disso tudo, né? Mas existe sim um desafio grande nesse sentido. O Reino Unido está passando por esse desafio agora, falando só de Open Finance, tá? Porque, pra você ter uma ideia, quem pagou, né, a implementação da estrutura do Open Banking lá fora foram os bancos, os grandes bancos, né? Inclusive como uma espécie de multa, de certa forma, porque eles foi identificado que não existe uma competição tão grande no mercado, e aí o órgão concorrencial de lá fez com que fossem criadas essa camada, e quem pagou por ela foram os bancos. E agora, indo para frente, então, perguntas, né? Quem vai pagar, né? Agora, a gente vai usar a mesma estrutura? Os caras que entraram vão ser free riders ou vão pagar alguma coisa que de certa forma volta para o bolso de alguém? Então eles estão tendo essa dificuldade. Assim, a coisa é fácil no papel. Quando você, eu falo, quanto mais você põe variável, a dificuldade disso vai exponencializando. Você vai colocando, por exemplo, né, só para o próprio Open Finance, quando você adiciona a SUSEP, você não traz só a SUSEP, você traz todo mundo que está no mercado segurador. Então você vai, são várias ideias e percepções diferentes que vão, tipo, deixando a coisa mais difícil de rodar, né, assim, do ponto de vista técnico, né, mas, enfim, a gente tem esse desafio, mas ninguém tem essa resposta ainda, são mares ainda não navegados, mas a gente certamente vai ver a experiência disso desenvolver, porque é o caminho natural das coisas, a gente ter um Open Data aqui implementado em alguma parte do mundo e espalhando para outros.
Bom, então a gente vai terminar o episódio de hoje sabendo que a gente vai voltar para falar e aí, né, como foi percorrer esse caminho. Afinal, tem bastante terreno para sedimentar ainda, né? E, Bruno, cara, obrigada muito mesmo por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que está sendo fantástico fechar a nossa minissérie, né, falando de Open Data e tanta coisa que pode acontecer, né? E é legal trazer essa experiência. Você fala com uma facilidade muito grande, né? Com conhecimento muito amplo do que está acontecendo lá fora, né? E é legal que a gente já pode aprender e ter novos erros, né? E já aproveitar disso. Acho que o momento que a gente está vivendo é isso, né? Vem rápido, a gente vai modificando, vai organizando no padrão Brasil, né? A gente tropicaliza tudo isso e, além do mais, a gente pode chegar, não à frente, mas chegar melhor, afinal a gente aprende com os outros, né? Cara, muito obrigada mesmo. Por favor, deixe seus contatos pra gente, para que qualquer pessoa queira saber mais sobre o negócio, sobre dados, possa te procurar.
Maravilha. Bom, obrigado, Camila e Pedro, pelo convite aqui. Foi um prazer bater esse papo. A gente tem uma nova fronteira, é novidade para todo mundo, mas é muito bom poder estar nesse momento e acompanhar tudo isso acontecendo de frente dos nossos olhos aqui. Bom, para me acompanhar, basta me seguir no LinkedIn. Eu posto muita coisa, tenho uma atividade muito frequente lá. É o perfil Bruno Diniz. Se você colocar fintech, eu acho que não sai outro. Acho que os homônimos não aparecem mais, sou só eu ali. E nas outras redes, Twitter e Instagram, por exemplo, é Bruno E de Escola V de Vida Diniz. Então lá você também consegue. E de lá eu falo também a respeito da Spiralen, que é a minha empresa, e de outros negócios que eu estou envolvido, inclusive na FDeira, que é a associação britânica que está lidando com esse trabalho de implementação de Open Finance e que tem discutido e engajado muito em outras partes do mundo sobre esse tema. Tá? Mas, novamente, um prazer estar com vocês e vamos para frente, que queremos depois ver a parte 2 disso aí, como tudo isso se amarrou. Né?
Maravilha, Bruno. Brigadíssimo, cara. Foi um prazer. E acho que a gente aprendeu bastante, os nossos ouvintes também.
Maravilha. Obrigado. Prazer foi meu, Pedro.
Pessoal, começamos a nossa segunda temporada com o pé direito. Escute os outros episódios do Adcast e compartilhe com toda a sua rede de contatos. Afinal, boa informação e conhecimento nunca é demais. Se você tem sugestões de pauta e comentários para o podcast, siga a nossa página no Instagram, @adicpagamentos, e deixe uma mensagem para a gente. Até a próxima!